Amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, edição número 306. Vamos falar hoje com Paulo Matheus Silva Simeão. Daqui a pouquinho ele vai dar o seu alô. Chegou, Paulo Matheus, é o momento. Deu o seu alô.
Alô, é uma alegria estar aqui na Rádio Dos Vox, com o professor Paulo aqui no programa Conversa que Interessa. Um abraço aí a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento.
Paulo Matheus, então vamos à primeira pergunta. Quem é Paulo Matheus por Paulo Matheus?
Sim, o Paulo Matheus é um sanfoneiro assim, de alguns anos já de prática, mas sempre é bom estar aprendendo, então, vamos dizer assim, eu estou em fase de treinamento. Eu toco também na igreja e também faço apresentações assim, em festas, São João, é isso.
Faz parte de alguma academia de letras e artes?
Faço sim parte da LASAC aqui.
Cadeira número 12, é
sim,
isso?
Patrono Patativa do Açaré.
Grande Patativa do Açaré, grande poeta popular do estado de Ceará. Matheus, há quanto tempo você estuda aqui no Instituto Hélio Góes, que é a nossa escola da Sociedade de Assistência aos Cegos?
Aqui no Instituto faz uns 10 anos, 11 anos. Eu entrei aqui com 3 anos, então já está com 10 mais ou menos.
Neste momento eu quero lhe parabenizar pela sua resposta. Faz 10, 11 anos. Muito bem, Matheus. Não é todo mundo que utiliza corretamente essa frase com o verbo fazer num sentido de tempo, né? É, dói no ouvido quando se escuta assim, fazem 5 anos, fazem, né? Então, o verbo fazer nessa questão de tempo, ele é impessoal. Okay? Então, faz 10, 11 anos. Matheus, fez 15, 16? Fez 13? Nossa, estou ruim de matemática. Porque estamos gravando logo no início da manhã. Fez 13 anos, Matheus, já faz tudo isso, já é acadêmico, já é músico.
Graças a Deus.
Já toca em casamentos?
É, toco sim.
Eu queria ter entrevistado você quando você tinha seus 8, 9 anos. Você já está mudando a sua voz, o seu timbre de voz. Então não vai ficar mais gravada a sua voz, né, Matheus, como nós gravamos com o Ítalo, com o Lucas, quando eram bem crianças. Matheus, a tua entrada na música, como se deu? Você ouvia muito Luiz Gonzaga, você nasceu onde? Em Fortaleza ou nasceu em Baturité?
Eu nasci em Baturité, mas eu vim logo para Fortaleza com 3 anos. Já tinha vindo para cá algumas vezes, por causa de consultas, porque lá em Baturité a gente não tem essas coisas, né? Aí eu vim para cá, fui consultado várias vezes, quando eu tinha 3 anos eu me mudei para cá. Quando eu tinha 5 anos... Aí eu gostava muito de ouvir CD de forró, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Valdones, Fala Mansa, essas coisas. Aí eu me interessei um pouco pro forró, né? E quando eu tinha 6 anos eu ganhei uma sanfona. Aí tá aí até hoje. Aí em 2009 eu já comecei a aprimorar isso aí, já ganhei uma sanfona maior, 60 baixos. E eu estou aí até hoje.
Muito bem. Você começou bem ouvindo Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Diferentemente de certas pessoas que começam a ouvir umas bandas que tem por aí, hein, Matheus? Cala-te boca, Matheus. O verdadeiro forró é isso daí, né? O forró pé de serra, o forró autêntico. Não uma coisa que anda por aí falando que é forró. Espero que o Bebeto esteja nos ouvindo, Bebeto Pires lá de Salvador, que é um camarada que entende de música, entende de forró, que esteja concordando conosco. Matheus, então você começou com a sanfona de quantos baixos?
8 baixos.
8 baixos. Depois já pulou para onde? 60 baixos?
Foi. Isso foi por causa que eu passei muito tempo com uma de 8 mesmo.
Sempre tendo o apoio de professores de música, como nosso professor aqui, o maestro Rosélio Gomes, e outras pessoas também?
Sim, tive. Principalmente o apoio dos meus pais também, tive muito.
Matheus, e você conheceu algum sanfoneiro famoso no Brasil ou aqui no Ceará? Já participou de alguma atividade com este sanfoneiro?
Sim, conheci. Em 2009 eu conheci o Dominguinhos na Bahia.
Foi mesmo, rapaz, você conheceu o grande Dominguinhos?
Lá na Bahia, né, gente muito boa. E em 2010, aqui me chamaram para fazer uma reportagem Aí veio o pessoal da Record de São Paulo. Aí ficaram sabendo que um dos meus grandes sonhos era conhecer o sanfoneiro Valdones. Aí eles fizeram isso, eles me apresentaram o Valdones e tal. A gente foi lá no aeroclube de Aquiraz e voamos no avião dele também.
Você voou no avião do Valdones?
Sim.
Ele não pediu pra você pular de paraquedas com ele, não? Que ele também é um paraquedista, além de um grande piloto?
Não, graças a Deus, não.
Mas se ele pedisse, você não iria, não, Matheus?
Eu deu e me livre.
Não gosta de esportes radicais, não?
Não, gostar eu gosto de ver. Agora de
participar. É, de participar, né? Está.
Só no avião eu tava meio com medo. Eu tava tranquilo, mas tava meio com medo lá.
Você lembra aí de alguma coisa que ele falou pra você? Algum incentivo? Ou alguma combinação pra outro momento vocês tocarem juntos?
Sim, quando na despedida ele falou, então que espero que ele falou que esperava que a gente se encontrasse mais outras vezes, com mais calma e tal, me desejou sorte e tal. É isso.
Matheus, você está investindo na sua carreira profissional como músico? Você pretende ampliar para outras atividades também?
Sim, pouco a pouco a gente vai investindo, né? Tem lá o equipamento e tal.
Aliás, você já faz parte, né, do Ministério de Música da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui na cidade de Fortaleza. Sim. Já está tocando até em casamento, marcha nupcial e tudo. Repassa pra gente, Matheus, essa tua experiência.
Eu comecei na missa de Natal do ano passado, 2011, né? Aí vim, acho que foi no mês passado eu me chamaram para tocar no casamento lá, a gente tocou.
Foi teclado?
Foi teclado, tocando teclado.
Matheus,
teve outras festas aqui também, teve a despedida de um padre, teve a posse de outro padre que me chamaram para tocar. É isso.
Nesse dia do que você tocou no casamento, quem estava mais nervoso? O noivo, a noiva ou o tecladista?
O tecladista.
O tecladista? Era assim. Matheus, eu ouvi falar, não sei se é verdade, saiu aí na mídia boca a boca, de que jogaram arroz nos noivos, né? Aquela tradição, viva os noivos, joga o arroz, e a noiva escorregou nesse arroz?
Ah, jogaram, foi muito. Tanto que eu fui passando lá na porta da igreja, quando fui descer, eu tava com o acompanhante quase que escorregava.
Ah, não foi a noiva que escorregou, foi o seu acompanhante.
Foi.
Ah, tá certo. As notícias chegam de forma diferente, mas que houve um arroz, houve, que houve um escorregão também houve. Falar nisso, já estamos falando de igreja, né, de padres, eu recebi do Matheus um grande presente. Ele mostrou uma Bíblia pastoral que ele pesquisou pela internet, me repassou, e nós estamos lendo, estamos discutindo com os alunos, esse momento de evangelização. Não é isso, Matheus? Esse teu interesse pela palavra do Senhor se deu desde quando? E foi sempre através do catolicismo ou você participou de outras religiões?
Não, foi sempre por causa do catolicismo. Eu comecei assim, eu gosto muito de rádio. Aí talvez eu tive a oportunidade de ouvir algumas rádios católicas e isso foi me tocando, né?
Shalom, aí, foi a Dom Bosco.
Shalom, Dom Bosco. Aí eu fui ouvindo e tal. Aí comecei a me interessar, comecei a procurar na internet. E depois de 4, 5 meses de procura, eu encontrei.
Aí começou a frequentar grupos de orações. Já não, participava da missa ativamente?
Como é?
Já participava das missas dominicais?
Já assim, eu no ano passado eu também comecei a ir mais à missa e tal. Aí eu entrei pro Ministério de Música, aí foi, né?
Muito bem, você sempre procura fazer a leitura do Evangelho do dia?
Sim, procura.
Refletir sobre a palavra de Deus. Já fez a primeira comunhão, não é isso?
Já.
Quando vai à missa, comunga?
Sim.
Faz a confissão também?
Faço, uma vez no ano, né? Uma, duas vezes.
Muito bem, você acha importante, Matheus, que as pessoas possam ter alguma religião e praticar essa religião e respeitar esse momento do Senhor?
Sim, é muito bom. Agora tem que ter cuidado com uma coisa, assim. Às vezes, a religião ela é boa. Agora, a religiosidade máxima, ela se torna ruim. É, isso pode até atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Mas é bom, sempre bom você ter uma religião, você tá cumprindo com as cobranças dessa religião, o que ela prega. Muito bom.
Então, no seu pensamento, o que seria religião E o que seria religiosidade?
Assim, religião seria você praticar a religião e ter a sua, o seu relacionamento com Deus perfeito, né? Agora, religiosidade é você se mostrar, assim, se mostrar uma pessoa muito religiosa, muito, às vezes, até autoritária, ou então, muitas vezes, até há exemplos lá do tempo de Jesus, que tinham os fariseus e tal, que eram muito religiosos e, muitas vezes, até se tornavam contra Deus, né?
Muito bem, é questão dos hipócritas, né?
É, sepulcros caiados, como dizia Jesus.
É, religião, ela vem da palavra religare, né? Ou seja, essa ligação da criatura com o Criador. Então, isso que você acabou de falar é bem importante, porque uma coisa é você estar concentrado, antenado na sua prática, na sua religião, e outra coisa é você estar atrelado a outros tipos de sentimentos, né? Como fanatismo, falsas doutrinas, não é verdade? Falsos profetas. Olha que a gente pode, até sem medo de errar, dizer que muitos de nós, né, está mais nesse lado da religiosidade do que da religião. Ou seja, muitos vão aos seus templos, escutam a palavra do Senhor, mas na vida prática não respeitam aquilo que ouviu ou não concordam com aquilo que ouviu, porque não estão colocando no dia a dia. Estou certo, Matheus?
Tá sim. Mais do que certo. É tanto que muita gente... Às vezes hoje é difícil até você cumprir os 10 mandamentos. Agora você vai pensar na época lá de Jesus. Eram 613 mandamentos. 613 preceitos da lei judaica. Aí você acha que hoje 10 mandamentos são pouco? Vai imaginar essa época lá. 613 mandamentos. Você tinha que cumprir todos.
Era mesmo, rapaz? Mais 600 mandamentos?
Era sim. Sendo que 365 era só proibição.
Não pode, não faça isso, não dá, não seja assim. Aí Moisés também recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos?
É. Aí você achando um pouco, imagine os 613. E isso, um desses mandamentos era até, como se fosse assim, contra o que ensinava, quanto que Deus ensinava na época, né? E isso sim, acaba se tornando essa religiosidade que a gente está falando, né?
Matheus, aproveitando... Você está falando sobre mandamentos. Eu queria te fazer aqui uma pergunta para a gente refletir juntos com os ouvintes. Se você fosse criar mandamentos para que a sociedade pudesse compreender melhor, respeitar melhor a pessoa com deficiência visual, você seria capaz de mandar para a gente aqui já esses mandamentos? Você está falando dos mandamentos da lei judaica, que eram 300 e tantos mandamentos. Se você fosse criar mandamentos para que a sociedade pudesse compreender e respeitar uma pessoa com deficiência visual, quais seriam eles? Ou seja, o que fazer, o que não fazer dentro desses mandamentos para que a pessoa com deficiência visual não fosse desrespeitada, não fosse levada até ela algum problema, alguma dificuldade?
Sim, era bom se esses mandamentos para tratamento com as pessoas com deficiência não fossem tão severos, tão...
Qual seria o primeiro mandamento? Assim. Considere uma pessoa com deficiência visual uma pessoa igual a todas as outras? Poderia ser assim?
Poderia pedir para que as pessoas sejam um pouco mais caridosas com essas pessoas, assim. Saber guiar, saber lidar, saber conversar.
Muito bem, Matheus. Eu estou aqui impressionado com a sua capacidade intelectual, o seu discernimento. Isso é muito interessante. Você provavelmente seja exemplo de jovem, né, de que está entrando agora na adolescência, que tem, graças a Deus, ainda a consciência preservada, conservada, diante desse mundo tão maluco que nós encontramos no rádio, na televisão, no dia a dia. Matheus, na sua opinião, o que significa isso? É a sua índole? Porque Deus lhe deu essa personalidade? Ou porque você teve participação muito firme da sua família, dos seus amigos, dos seus professores? Como é que você encara isso?
Assim, eu acredito que Deus me deu essa capacidade, mas eu, assim, eu trabalhei ela, eu tive a minha parte nisso. Mas a maior parte, 99,999%, foi Deus que me deu.
Muito bem. E na Academia de Letras? Você está participando? De que maneira? Você está gostando de fazer o quê? Mais na área da música ou mais na área da literatura?
Por enquanto, eu estou mais assim para literatura. Para música, eu estou meio parado. Estou produzindo mais literatura mesmo. Poesias.
Cordel?
Poesias.
Poesias também?
Estava tentando construir um cordel, fazer um cordel, mas... Tá andando devagar, mas tá andando.
Se a gente pedisse um verso neste momento, sairia?
Ia ser difícil,
alguma coisa guardada na sua mente? Vamos lá?
Hoje na Rádio Dos Vox estou sendo entrevistado pelo Paulo Roberto, que está aqui ao meu lado. Então agradeço a Deus por essa oportunidade de ter me dado.
Bom, Paulo Matheus, eu queria te agradecer. Participação aqui no Conversa que Interessa. Eu sei que você é um ouvinte do nosso programa, do nosso trabalho.
Com certeza.
Está sempre comentando do que achou interessante, do que. E hoje você vai, digamos assim, entrar no programa. Hoje você vai ser ouvido por você mesmo, hoje você vai ter a oportunidade de ter essa gravação por toda a sua vida, para você acompanhar, lembrar dos seus momentos aqui no Instituto, do Hélio Góes, cidade de Fortaleza, a sua caminhada na música, na Academia de Letras, na vida religiosa, familiar e na sociedade como um todo. Eu queria que você, após as suas palavras, alguma mensagem a mais que você queira deixar, ou algum assunto a mais que você queira dividir conosco, você nos apresente, então, algo com a sua sanfona, com a sua canção, com a sua... trupe musical, pode ser?
Bem, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? E agradecer aqui ao professor Paulo. E agradecer a você que também, que nos escutou até agora, que nos ouviu até agora. E desejando paz, felicidade para você, que Deus abençoe hoje e sempre, a você e toda a sua vida.
Bem.
Por toda a sua vida.
E pode cantar, Matheus? Tocar sua sanfona e cantar também?
Posso sim, vamos lá.
Ok, muito bem. Então deixa eu fechar o programa para deixar você à vontade aí com a sua música, com o seu talento. Então mais uma vez te agradeço, Paulo Matheus Silva Simeão, da cidade de Fortaleza. Hoje está cheio de Paula aqui. Ana Paula, aqui na operação do nosso Sound Forge. Alexandre Almeida, na coordenação do Conversa que Interessa. E eu, Paulo Roberto, na apresentação. Agradecendo a todos os Paulos, Marias, José, Joãos, Antônios, enfim, Lúcias. Quem estiver na nossa escuta, um grande abraço para todos vocês. Com vocês agora, Mateuzinho do Acordeon.
Ajuda os bons.